Amém, irmãos. Graça e paz. Temos falado durante o tempo juntos de muita coisa que talvez foi nova para você. Mesmo que estão na Bíblia, são coisas que são ocultadas, escondidas. Na verdade é que, irmãos, temos sido roubados mesmo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, e já fez. A igreja tem sido roubada pelo inimigo. Ele conseguiu diluir o evangelho, ofuscar o evangelho. Por exemplo, a boa parte desta roubalheira que aconteceu, infelizmente, tem a ver com a Bíblia, a tradução da Bíblia. Citamos o versículo: o ladrão não veio só para roubar, matar, destruir, mas eu venho para tirar a vida. Mas não é claro. Que vida! Tem tanta gente, irmãos preciosos, correndo atrás deste mundo, o lucro sujo, pensando que a vida de que a Bíblia fala, uma vida abundante para eles, é mundanismo em excesso. Porque a tradução foi empobrecida, não foi transmitido os pensamentos de Deus. Entendeu? Eu acho que saber que é a vida eterna é uma das coisas mais chaves da Bíblia. Se você não entende que a vida eterna é a vida de Deus, não tem como entender o resto da Bíblia. Não faz sentido. É chave, importante demais esta revelação, que no grego é óbvio que é uma outra palavra, outro significado, mas não chegou na tradução. Está entendendo? O inimigo, não sei como, mas ele conseguiu esconder uma das verdades mais importantes, mais chaves da Bíblia, o que Jesus veio para nós dar, a vida do Pai. Mas infelizmente, a roubalheira não parou aí. Hoje, temos muito pregado o evangelho de perdão. A ênfase é perdão. Jesus veio te perdoar. O sangue dele nos limpa, perdoa. Irmãos, não tenho nada contra o perdão. É bom. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Porém, o evangelho não é o evangelho de perdão. Vamos olhar no Mateus. Mateus, eu vou ler, não tem que abrir não. Esta Bíblia talvez não é perfeita, mas mais ou menos. Vou ler de Mateus 26. Aqui estou lendo da versão NVI, tá? 26, 28. Nesta ocasião é a última ceia. Logo antes de ser crucificado, no auge do ministério, Jesus está ceando com seus discípulos e diz: aqui, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Será? Se você vai pesquisar um pouco no grego, vai descobrir que esta palavra é libertação. O pode significar perdão, mas o significado principal é libertar. É uma coisa ser perdoado, e outra coisa ser liberto. Vamos visitar um cara lá na cadeia. Chega lá, está lá na célula, está preso lá atrás das grades. Você fala: cara, você é perdoado. Tchau. Tá bom, peraí. Ah, por favor, abre a porta, me solta, me liberta. Não estou contra o perdão de maneira alguma, mas não é o evangelho. Faz parte do evangelho, mas a mensagem é isso: você chamar o nome dele de Jesus, e ele vai libertar o povo dele do pecado. Amém? Não, ele vai perdoar o povo. Está vendo como a mensagem diluída, enfraquecida? Evangelho de perdão é o seguinte: você é um pecador? É. Então você vai, talvez Deus sentiu mão, porque ele fez o homem tão fraco, tropeçou, que é um pecado. Até de fato, esse tipo de evangelho, se pensa bem, é culpa dele. Ele é culpado para ter feito um ser tão fraco. Não é evangelho de perdão. Evangelho de libertação. Vai chamar o nome dele de Jesus, e ele vai libertar o povo do pecado. Envolve perdão? Envolve. Existe perdão? Existe. Mas Deus não quer que nós continuemos pecando. Ele vai ficar perdoando até finalmente ele chega e coloca fim nesse negócio que não anda. Mas a boa parte da igreja tem na mente o evangelho de perdão. Deus vai te perdoar. Vai. Mas tem muita coisa mais. Ele vai trabalhar na sua vida para te libertar do pecado. O encontro com Deus tão poderoso que você sai diferente. E a injeção da vida dele, que é a vida pura, que vai substituindo para a sua vida de tal maneira que você transforma no ser celestial, um ser diferente, um ser que não peca. Na Bíblia, alguns irmãos foram chamados santos. Não porque existe uma imagem de porcelanato dele, mas porque eles tinham uma vida que exalava retidão, uma vida que expressava a santidade de Deus, uma vida que refletiu a glória de Deus. Entendeu? Santos em verdade, santos reais, santos porque Deus é santo. Então, vamos para Lucas 24, 27. Isso mesmo, deixa eu ver o site aqui. Não, isso não, desculpe, é 47. E em seu nome serei pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Mais uma vez, a mesma palavra chegou enfraquecida para nós. Evangelho de perdão não muda ninguém. Perdão restaura nossa intimidade com Deus. mas não transforma. Se, enquanto fomos inimigos, Deus nos reconciliou através da morte do seu filho. Lembra aquele versículo? Muito mais, sendo reconciliados, estaremos sendo salvos pela vida dele. Lembra aquele versículo? Alguém pode achar o endereço para mim? Alguém conhece aquele versículo? Os que está em Romanos. Engano. Ah, Romanos 5:10. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu filho. Então, fomos inimigos, fomos redimidos, perdoados pela morte do filho. Quanto mais agora? Muito mais. Tá bom, fomos reconciliados. Mas existe algo muito mais. Muito mais. Sendo reconciliados, seremos salvos. Melhor tempo do verbo. Estaremos sendo salvos por sua vida. Ou pela sua vida, a vida em nós está nos salvando. Está entendendo? Então, o inimigo, ao longo dos séculos, ele é muito inteligente, muito sutil. Ele tem introduzido em nossa Bíblia não necessariamente traduções erradas, mas enfraquecidas, que vão ofuscando, vedando a verdade, para que nós não conseguimos chegar à plenitude de Deus. Será que o inimigo tem medo de um exército de nenéns? Não tem. Vamos supor que descobrimos pela mídia que Rússia ou China, Estados Unidos, não sei, deve ser os Estados Unidos tentando tomar posse de Amazônia. Já mandou 1 milhão de soldados de 2 anos de idade. Quem teria medo disso? Nós temos um inimigo inteligente. Nós já falamos sobre o propósito de Deus, casar. Mas tem outros propósitos também. Um dos seus propósitos é derrubar o inimigo dos lugares celestiais. Entendeu? Mas como ele está fazendo isso? Ele está preparando uma equipe de filhos para reinar sobre a terra com ele. Só que existe uma turma de seres invisíveis reinando sobre a terra agora. São os principados e potestades nos lugares celestiais. Então, na hora que Deus falou em nós reinar, implícito nisso, que estão ameaçando os reis que existem, os governantes, estão sendo ameaçados. Não são? Só que nenéns não servem. Não servem. Tem que ser vencedores. Quem sabe que você, Deus escolheu você tomar um lugar de um ser maligno. Ele sabe, mas não sei não. Então, o que ele faz? Ele tenta te derrubar, impedir, desviar. Tudo ele consegue fazer para você não chegar à maturidade suficiente para tirar ele de lá, para substituir por ele. Entendeu? Vai com tentação, vai com desânimo, vai com tudo que ele consegue fazer. Entendeu? Vai para um engano, um evangelho de tudo para não, você não chegar. E vem com tentação. Já sofreu tentação? Algumas vezes, né? Então, quando caímos, essa tentação não é à toa, não. Tem seres invisíveis por trás dessas tentações. Com propósito. Nós caímos. Às vezes, né? Ele sai correndo, esse ser invisível, diante do trono para acusar. Lembra que ele está acusando, gente, acusando dia e noite? Por quê? Para demonstrar para Deus que ele tem poder sobre nós. Ele fala, eu fiz, ele caiu, viu? Viu o que ele fez? Ele não me venceu, não. Está entendendo? Uma batalha espiritual acontecendo nos céus, aqui na terra, para o governo deste mundo. Quem vai reinar com Cristo é quem vence, quem supera, quem cresce, que demonstra a superioridade de Cristo, a vitória de Cristo sobre os seres malignos. Ele é vitorioso. Mas nós também temos de ser, através dele, a vitória dele, igual todos os outros benefícios da Bíblia, tem que ficar real em nós. Esta vitória tem que ser nossa vitória. Não teoria, não a verdade que não é verdade para nós, né? Tantas verdades cristãs que a gente fala que crê não são reais em nossas vidas. Tem muita gente fazendo guerra espiritual, que eu não sei, nunca participei muito nisso, mas tem muita gritaria, oração e não sei o que, amarrando o diabo. Eu gostaria se funcione isso, né? Mas não. Tem tanta gente amarrando o diabo, não está amarrado? Está solto. Mas vamos olhar para Cristo, que venceu o inimigo realmente. E como ele venceu o inimigo? Foi gritando? Foi amarrando? Foi orando? Não. Venceu ele morrendo. Você quer vencer o inimigo? A influência que ele tem sobre você está na sua alma. Seu homem velho, sua carne, seu espírito é imune. Mas sua carne é vulnerável as influências dos espíritos malignos. Então, para vencer, você tem que ficar livre da carne. Você tem que morrer com Cristo. De fato, em verdade, parar de existir. Para que ele não tenha nada em você. Lembra Jesus falando? O príncipe deste mundo vem, mas ele não tem nada em mim. Lembra? Ele não tem influência, não tem nenhum território, ele não tem para onde agarrar em mim. Ok? que ele foi santo, né? Cheio de Deus, que não sofre tentação. Então, estamos envolvidos numa batalha para o governo deste mundo. Os espíritos malignos sabem disso, somos ignorantes demais. Por que estou experimentando tanta batalha, tanta pressão, tanta tentação, tantos problemas? Deus está usando o diabo para aperfeiçoar a igreja dele. Sabia? Ele usa o diabo destes ataques, destas tentações, estas provações serve quando conseguimos vencer em Jesus, quando conseguimos morrer para nós mesmos, quando conseguimos vencer as tentações, nós crescemos. Deus está usando o diabo para aperfeiçoar e purificar a noiva dele. Amém? E vai nos usar também para reinar com ele. Quem vai reinar? Quem vence vai sentar comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no trono dele. Amém, irmãos? Eu não gosto tanto desta expressão que Jesus sentou ao lado direito do Pai. É uma expressão hebraica que significa compartilhar o poder e autoridade, o lugar de honra. Por que eu não gosto? Porque nunca na Bíblia achamos dois tronos. Só tem um. Não tem trono grande, trono pequeno para Deus Júnior, não. Não tem. E com eu venci e sentei no trono com meu Pai. Será que sentou no colo do Pai? Não. No mundo físico, impossível dois objetos ou dois seres ocupar o mesmo lugar. Mas no mundo espiritual não tem essa limitação. Entendeu? Não tem essa limitação. Vamos sentar no colo do Pai, como ele venceu e sentou. Não. Vamos co-participar no governo do universo. Vai sentar comigo no meu trono. Isso é para compartilhar, participar no governo do universo. Quem vence, né? Quem vence. E vencer o inimigo faz parte de maturidade. Neném não vence ninguém. Nenês, não estou criticando, neném tem seu lugar, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas o filho maduro ajuda, é um benefício. Ele trabalha, ele faz, ele ajuda. Então, com certeza, Deus ama seus nenéns. Todos os filhos ele ama. Mas eles têm os propósitos que precisam de filhos maduros. A noiva, governantes, família. Ele precisa que nós amadurecemos para que podemos cumprir os propósitos de Deus. Amém. Você lembra a mulher em Apocalipse capítulo 11 ou 12? Acho que 12. Que está dando à luz um filho e varão que ia reinar com um cetro de ferro? Lembra? Interessante. Jesus vai reinar com um cetro de ferro. Mas também este filho varão vai reinar sobre com cetro de ferro. E muita gente acha que isso é Maria e Jesus. Mas eu acho que não. Desculpe, deixe-me abrir aqui para Apocalipse, só para rapidinho falar a respeito. Estava pensando em falar outro assunto, mas surgiu isso, então lá vamos nós. É 14, não. É 12. Então. Então, a mulher depois deu à luz, e o filho foi arrebatado. Ela fugiu para o deserto, para que, versículo 6, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Tá? Então, 1260 dias, essa mulher está no deserto. Ok? Mas lendo o livro de Atos, 40 dias depois da ascensão de Jesus, Maria estava no cenáculo com discípulos. Ela não fugiu para o deserto e não ficou mil e tantos dias, entendeu? Então, este mulher não é Maria. E o filho varão também não é Jesus. Por quê? Quando, então, um cântico aqui, versículo 11, um filho varão, mas de repente em versículo 11, é eles, plural, é demonstrado aqui que o filho varão é um grupo, não é uma pessoa só. Mas ele, de fato, é eles, ou venceram. Venceu o quê? O diabo. Pelo sangue de Jesus, pela palavra do testemunho. Ele tinha um testemunho, ele tinha uma vida que exalava Cristo, uma vida de justiça, uma vida de vitória. Ele tinha um testemunho perante a sociedade, perante os seres celestiais, eles o venceram. E então, através desta vitória, eles adquiriram o direito de reinar com o cetro de ferro junto com Cristo. Não separaram, não. Junto com Cristo, por causa da vitória. A vitória vem através do vitorioso Jesus. Não temos inteligência, capacidade, poder de vencer o inimigo. Não tem. Somos burrinhos, de fato. Mas é o prazer de Deus usar as coisas pequenas, pessoas não sábias, coisas que não são. Coisas que não são nada. Lembra o versículo? Para colocar o fim as coisas que são. Está entendendo? Usando nós, simples, burrinhos, fraquinhos, coisas que não são, para derrubar e colocar o fim, o reino do maligno. Aleluia. Então, nossa vitória no nosso dia a dia tem importância. Quando o diabo vem em cima de você com tentação para te desencorajar, para desanimar, para te derrubar, para mentir nos seus ouvidos, e através de Cristo você fica em pé, você demonstra a vitória de Jesus em sua vida, o portão do inferno começa a tremer. Mais um está ficando pronto. mas um está conseguindo uma vitória, mas uma pessoa está ficando imune à influência do diabo. Mais uma pessoa que pode ser, o diabo vem, mas minha carne já foi, então não tem domínio sobre mim. E deve existir um número limitado destes malignos, principados. Não tem? Deve ter um número limitado. É lógico, a Bíblia não fala, mas é lógico que Deus ia precisar o mesmo número de filhos vencedores para tomar o lugar deles, para colocar o fim. Olha, a chegada do filho varão, o grupo de vencedores, provoca uma guerra nos céus. Quando ele chega, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes fortes, e sim perderam seu lugar nos céus. É bom, Miguel. Oh, Miguel, por que você não joga o diabo fora agora? Se ele pode, porque até então ele não exercitou o poder dele e jogou o bicho fora? Porque o lugar deles ainda está seguro. Mas quando o vencedor chegar, ele não tem mais lugar. O lugar deles foi tomado. Entendeu? A chegada do equipe de vencedores vitoriosos dá a Miguel o direito de começar uma guerra e lançar fora o bicho, os anjos dele. Está entendendo? Não. Sim. Isso é importante, irmãos. Nossa vida, nosso dia a dia, nosso relacionamento na família, nossos reações. Uma irmã querida uma vez me disse: David, cristianismo não está nas suas ações, mas nas suas reações. Não sei porque ela falava isso comigo, né, mas provavelmente notou algo feio. Às vezes conseguimos controlar nosso agir, mas na hora de reagir sem pensar, às vezes revela muita coisa, né? Aquele instante de perder temperamento, fala alguma coisa feia, revela. E não é ruim, não. É bom. É luz. Quem manifesta é luz. Devemos reconhecer nosso pecado, entregar a morte e deixar Deus aplicar a morte e ressurreição de Cristo em nós, para nós purificar e preparar para tudo que Deus tem planejado, inclusive demonstrar através da igreja a vitória dele sobre o inimigo. A igreja madura, a igreja vencedora, não aquele exército de 1 milhão de nenéns de fraldas. Não chega, irmãos. Não funciona isso. Estamos envolvidos com batalha para controle do universo. Amém? Agora onde vamos? A Bíblia foi dada por Deus a nós para revelar a vontade dele. mas existe muita coisa. Temos que orar muito para Deus se revelar. E não simplesmente olhar em redor e aceitar um padrão comum como a betola. Temos que olhar profundamente aqui e enxergar Jesus e a verdade que ele tem aqui. O que eu estou dizendo? O evangelho de perdão contém um pouco da verdade, mas não transforma. Não exige transformação. Perdão não existe transformação. Você pode continuar pecando e sendo perdoado e não. Tudo bem. Mas o evangelho de libertação é outro evangelho. Uma realidade que precisamos experimentar em nossa vida. Para nosso benefício, para o mundo beneficiar. Vocês sabem que o mundo está mal? Talvez igual países deste mundo. A situação está má porque os governantes deixam de desejar. São más também. E a sociedade é uma reflexão dos governantes, não é? Os governantes deste mundo não são Dilma e Obama e Putin. Eles, se achando governantes, são peões no jogo. São peões dos espíritos malignos que estão governando. Ele tem poder mover pessoas à vontade. Entendeu? Então Deus está procurando vencedores. Onde eu vou? Estou meio perdido aqui. Amém. Vou continuar com o que eu tenho aqui. Eu gostaria de falar um pouco sobre a fé. O que é fé? Fé não é um exercício mental. Não é. Você crê no Jesus, ou seja, você crê nos fatos antigos, bíblicos, ao respeito da pessoa, não. Fé é uma outra coisa. Fé é nossa reação quando Deus se revela. Está entendendo? Sem Deus se revelar, não existe fé. Existe convencimento, existe persuasão, mas não existe fé. Vamos ler juntos aqui? Cadê ele? João 6:40. Ixi. Talvez eu não... 6:40 aqui. Porque a vontade do meu Pai é todos aqueles que olhar é melhor que ver o Filho e crer nele tenha a vida eterna. Todos que percebem. Você já encontrou com Jesus? Já teve uma experiência face a face com Jesus? Não estou falando se foi convencido de uma doutrina. Já conheceu Jesus? Encontrou com Jesus? Ou não? Amém. Então, quando você percebeu Jesus. É diferente para todos, não é a mesma experiência para todos. Mas em alguma forma, de alguma maneira, Deus se revelou. Você teve uma reação. Você gostou. Você creu. Isso é fé. Deus se revela e você responde positivamente a esta revelação. Incrível do que parece, nós achamos que, puxa, qualquer um que conseguiria ver Deus ia crer. É bonito, atraente, poderoso, mas não. Tem muita gente, mesmo vendo Deus, odeia. Mansidão, honestidade, não gosto. Está entendendo? Então, nossa fé é quando percebemos o Filho e respondemos crendo, amém. Eu gosto dele, eu quero ele. Então, vamos continuar na mesma forma, buscando Deus, para Ele se revela cada vez mais a nós, e respondendo a tudo que Ele revela, Ele fala, Ele demonstra. Vamos continuar em fé. Está entendendo? Continuar crendo. Através desta fé, somos justificados. Deus, porque você respondeu positivamente a Ele, te trata como justo, mesmo sabendo que ainda tem alguma coisinha, ou coisão, dentro, que ainda precisa de tratamento. Ele interage contigo como justo. Amém? Mas vamos supor que você para de responder. Por exemplo, está fornicando com seu namorado ou namorada. Será que Deus não fala? Não está falando alguma coisa a respeito da justiça dele? Você está ouvindo? Está respondendo, está arrependendo, ou está persistindo e resistindo à voz de Deus? Sua reação é errada. E Tiago fala o seguinte: fé sem obras é morta. É morta? E fé morta não justifica. Deus não considera o fornicador como justo. Ele pensa naquela pessoa com o filho rebelde que precisa de disciplina. Está entendendo? Deus não é cego. Ele não é burro. Fé real é nossa resposta positiva àquilo que Deus está mostrando hoje. Não ontem, não há 20 anos, eu creio em Jesus, ele me veja como justo. Desculpe, mas já ouviu a doutrina que uma vez que aceitamos Jesus, ele já perdoou nossos pecados, passado, presente, futuros, então? Já ouviu? Então me explica alguma coisa. Deus fala, se você não perdoa seu irmão, Deus não vai te perdoar. Mas peraí, ele já me perdoou. Como pode não me perdoar se não, já me perdoou? Não é lógico. Também ele falou, os pecados que você retém são retidos. Os pecados que você perdoa são perdoados. Como pode reter seus pecados se são todos perdoados? Há um equívoco aqui, não tem? A verdade é que Deus pode perdoar todo pecado, mas só os pecados arrependidos. Só quando estamos em fé. Deus está revelando agora, amanhã, depois amanhã, está falando conosco, e se respondemos crendo, amém, lá vou eu, sim Senhor, Ele nos trata como justo, entendeu? Justifica, mesmo que sobra algumas vestígios de pecado. Mas quando paramos de responder, fechamos nossos ouvidos e não cremos em que Ele está revelando hoje, aí não, filho rebelde, que precisa de disciplina. É muito simples, irmãos. Só, isso é só mais um exemplo como o evangelho tem sido corrompido. Mais um versículo eu vou falar aqui. Colossenses 2,13. Só um versículo, vou parar. Isso mesmo? Quando vocês estavam mortos em pecados e em circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões. Só que não. No grego, perdoar é só implícito, mas a palavra grega é fazer provisão. Ele deu um jeito para tratar todos os nossos pecados. O grego não fala que já perdoou. Ele providenciou uma libertação. Então a tradução enfraquece um pouco o evangelho, porque não conseguimos enxergar a plenitude. Estou falando sobre muitos assuntos, vou parar aqui. E amanhã vamos estar juntos novamente. Amém, irmão.